Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de janeiro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, muito, muito frio. Estamos com a temperatura de 1 grau, depois de iniciarmos o dia abaixo de zero. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. A técnica é da Kila Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ucrânia leva a cabo ataque com drones a quase 500 km da fronteira, atacando cidade de importante base aérea russa. Encontrados corpos de dois reféns israelitas em Gaza. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Centrais sindicais angolanas vão reunir sexta-feira. Após fracasso de negociações com o governo sobre os aumentos salariais, temos uma entrevista sobre esta questão. Na Lunda Norte, há clima do terror. Nós temos testemunhas com pormenores e acusações.
Aqui há muitas mortes.
A grande questão é que tudo é negócio, todos querem ganhar, mesmo prejudicando as comunidades locais. O que vale mais é o lucro, ainda que tiverem que atropelar alguém.
Persistem as dúvidas quanto ao futuro da Frente Patriótica Unida? Pode ou não continuar como está? Ou terá que ser modificada, tendo em conta a legalização do para já servir Angola?
É legítimo esse receio. Há ainda muitas dúvidas, efetivamente, se haverá essa frente nos termos anteriores.
E vamos reformular e, se possível, alargar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Forças ucranianas levaram a cabo o que as autoridades russas disseram ter sido um ataque em massa de drones na região de Saratov, causando danos a uma empresa industrial. O governador de Saratov, Roban Musardin, disse que o ataque teve como alvo as cidades vizinhas de Saratov e Engels, uma área que alberga uma base aérea para aviões bombardeiros russos. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as suas forças atingiram um depósito de petróleo usado em Engels, que fornece combustível para a base aérea. O Ministério da Defesa russo disse ter destruído 11 drones ucranianos nessa região, mas não disse nada sobre os danos. Os ataques dos drones ucranianos concentram-se normalmente nas áreas diretamente ao longo da fronteira, sendo que alguns visam regiões mais distantes. Saratov situa-se no sudoeste da Rússia, a cerca de 450 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa russo disse que também que destruiu 21 drones ucranianos em diversas zonas do país. Os militares ucranianos disseram hoje que os ataques russos durante a noite incluíram 64 drones que visavam principalmente áreas no centro da Ucrânia. O ministro da Defesa de Israel confirmou a morte de dois reféns israelitas. Os corpos dos reféns pai e filho, Youssef e Hamza Ziadana, foram encontrados em Gaza. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reiterou que se está próximo de um acordo para a libertação dos reféns israelitas e um cessar-fogo em Gaza. Blinken expressou a esperança que o acordo poderá entrar em vigor antes de Donald Trump assumir a presidência a 20 deste mês. Blinken disse, entretanto, que a ideia do novo presidente Donald Trump de tornar a Groenlândia para os Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, queríamos dizer, não é uma boa ideia. Trump recusou-se a descartar a utilização da força para assumir o controle da ilha do Ártico, que, segundo ele, os Estados Unidos necessitam por razões de segurança. A Dinamarca, que controla formalmente a Groenlândia, disse que o território não está à venda. Blinken disse que a ideia expressa sobre a Groenlândia não é, obviamente, boa e não vai, obviamente, acontecer. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca disse, entretanto, que a Groenlândia poderá tornar-se independente se os seus residentes assim o desejarem, mas é improvável que se torne um Estado americano. As autoridades militares da Nigéria disseram que as suas tropas mataram 34 militantes islâmicos num confronto no nordeste do estado de Borno, em que 6 soldados também morreram. Um porta-voz militar disse que o confronto ocorreu no sábado na aldeia de Sabongari, quando os militantes emboscaram as tropas que regressavam à base militar. A agência Reuters refere que os militantes pertenciam aos grupos Boko Haram e Estado Islâmico da província da África Ocidental. Os líderes do Senegal e do Tchad dizem que a expulsão de tropas francesas dos seus territórios foi uma decisão soberana sua, rejeitando comentários do presidente francês Emmanuel Macron que sugeriram o contrário. Numa reunião anual dos embaixadores estrangeiros, Macron disse que a França tinha proposto aos chefes de Estado africano que reorganizassem a presença francesa, acrescentando que, como cortesia, a França tinha dado a esses países a prioridade de fazerem um anúncio. O primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, escreveu no X que não ocorreu qualquer discussão ou negociação e disse que a França não tem a capacidade nem legitimidade para garantir a segurança e a soberania de África. E no Quénia, o Supremo Tribunal convocou hoje um inspetor-geral da polícia para uma audiência devido a uma nova onda de raptos que causou indignação generalizada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e as centrais sindicais não chegaram a acordo sobre a entrada em vigor do reajuste salarial de 25% na função pública para março. No encontro ontem, as centrais sindicais mantiveram a sua posição de que o governo deve respeitar os compromissos e começar a pagar o reajuste em janeiro. Na semana passada, o secretário de Estado de Trabalho e Segurança Social, Pedro Silva, anunciou o adiamento do início do pagamento do reajuste com a falta de aprovação de alguns diplomas pelo Parlamento. Ontem, o governo propôs começar a pagar em janeiro, com retroativo desde janeiro. Francisco Jacinto, porta-voz de centrais sindicais, falou com a Voz da América há momentos e começou por explicar o posicionamento dos sindicatos.
A primeira razão tem a ver com os fundamentos do Executivo. Não têm qualquer sustentação, entendendo que o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado em dezembro. Dentro do Orçamento Geral do Estado já prevê um adicional de 800 mil milhões, correspondam, aliás, aos 25% do aumento do salário no mês de janeiro. O que está a faltar apenas é uma autorização legislativa do Sr. Presidente da República, através do decreto presidencial, para que o Ministério das Finanças disponibilize o dinheiro e se execute a operação. Nesse ponto de vista, achamos que não precisávamos tanto tempo para implementar isso, porque as explicações que foram dadas a nível da conferência de imprensa, na reunião que realizou-se ontem, entre o Executivo e as centrais sindicais, debateu-se e chegamos à conclusão que não há qualquer razão. Os argumentos do Executivo não são verdadeiros, que tentava apenas a FENA como uma manobra dilatória para o cumprimento daquilo que o acordo prevê. Agora, nós podemos entender que o governo deve ter outras dificuldades. Podia ter uma dificuldade de ordem de tesouraria ou outras razões. Porque os casos procedimentais, e aliás, ontem, o Executivo também explicou-nos que já adiantou, já deu passos em outros atos administrativos para a realização disso. Ora, se o Orçamento Geral do Estado está aprovado com seu adicional, os outros atos administrativos também já foram dados. Não estamos a ver a razão de levar 3 meses para aplicar, portanto, esta obrigação, para cumprir esta obrigação. Adicionado a essa questão, está também o facto do próprio acordo em si, 99,9% das cláusulas não estão a ser cumpridas. Portanto, só está a ser cumprida uma cláusula que corresponde ao salário mínimo nacional, que começou a vigorar em setembro de 2024.
As centrais sindicais vão reunir-se na sexta-feira. Brevemente, quais são os cenários para os próximos tempos? Ontem, à saída da reunião, dizia que não se descarta uma nova paralisação. Neste momento, qual é o entendimento ou a percepção dos sindicatos que ainda não tomaram uma decisão conjunta?
Bem, nós, enquanto líderes, temos nossa apreciação sobre isso. O fato de todos não estarem presentes naquela reunião, por isso é que aguardamos e programamos uma reunião para sexta-feira, para então, em conjunto, todos nós decidirmos. Quando preparávamos a terceira fase da greve geral, o Executivo entendeu reunir e chegarmos ao consenso. Esse consenso, nós acreditamos e repetimos, implicava que todos nós agimos de boa fé. Não cumprirá sempre consequências. Portanto, essa consequência que está em cima da mesa. E qual é a consequência? Suspendemos a terceira fase da greve geral como resultado deste acordo. Se o acordo não está a ser cumprido, as partes podem voltar à origem. Entretanto, isto está acima da mesa. Nós queremos dialogar, queremos que os trabalhadores tenham sejam resolvidas as pretensões dos trabalhadores.
Era Francisco Jacinto, porta-voz das centrais sindicais angolanas. Ele estava a falar com o Álvaro Ludger de Andrada. Agora vamos para a Lunda Norte, onde em muitas zonas vive-se um clima de terror. Criminosos em busca de órgãos humanos para uso em feitiçaria e criminosos ligados à exploração de diamantes matam, ao mesmo tempo que há acusações de indiferença, se não mesmo colaboração, de agentes da polícia. Coque Mucuta.
Salvador Xavier, que constatou diversos atos de agressão, detenções ilegais e assassinatos.
Então nós tivemos um caso concorrente a uma senhora que acabaram de matar há dias no outro lado, no Timbulais. A senhora vivia aqui, supostamente foi à Lavra, e pronto, os bandidos encontraram e mataram. Sim, é o mesmo aspecto dos outros casos. Eles arrancam órgãos genitais, torturam, depois até há vestígios de violações. Primeiro violam, depois arrancam com os órgãos genitais.
Além dos assassinatos, Xavier afirma que há agressões e detenções ilegais nas quais a Polícia Nacional tem sido conivente.
Houve momentos no qual a polícia era conivente nessa situação. Como? Iam, por exemplo, o que tem acontecido na mina Quango, identifica quem matou. A polícia prende, mas depois de dois dias, três dias, soltam. Por exemplo, tem um caso do adjunto do Soba de um bairro que tinha falecido. E tinha o seu autor como o segurança. E esse segurança parece que se prenderam, depois apareceu que já estava em Luanda. E tem também de um jovem, João, há 12 ou 13 anos que mataram, depois prenderam os autores, mas eles ficaram na cadeia. Por exemplo, o que a mina faz? A mina vai lá até a polícia, contacta, eles soltam as pessoas sem consentimento dos familiares. E a maioria parte das pessoas, por causa da presunção da inocência, não sabem como recorrer, sem meios financeiros, acaba o processo ficar assim.
Outra testemunha, Carlos Luís Manuel, descreve as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos angolanos nas terras diamantíferas.
E o mais agravante mesmo é a perseguição, o assassino das pessoas, detenções ilegais. Essas são coisas mais acentuadas que existem. Aqui há muitas mortes, esses assassinatos por parte dos polícias, da segurança, dessas empresas de exploração de diamantes. Perseguição, sobretudo.
A Voz da América contactou Matias Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional, que não deu qualquer esclarecimento. Entretanto, Guilherme Neves, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, explica que a falta de responsabilização dos agentes que violam os direitos humanos nas lundas deve-se à passividade dos procuradores locais, muitos dos quais estão envolvidos em negociações no terreno.
A grande questão é que tudo é negócio, todos querem ganhar, mesmo prejudicando as comunidades locais. E já não há interesse como tal de resolver aquilo que são os problemas reais da comunidade. O que vale mais é o lucro, ainda que tiverem que atropelar alguém, mas não medem esforço para o efeito.
E o que é que pensam fazer?
Agora, o que temos que fazer temos que passar para ações de responsabilização criminal. Mas atenção, aqui há alguma coisa, há um elemento importante, porque nós, a Mãos Livres, a sociedade civil, quando faz uma denúncia, tem uma entidade que é responsável, que devia acionar os seus mecanismos. Estamos a falar da PGR. Se é uma denúncia pública, não é. É papel da PGR. Não é ir atrás da informação e depois, de facto, responsabilizar essas pessoas, porque a Procuradora-Geral da República, enquanto o Procurador-Geral da República, enquanto o Defensor do Estado, é também sua função investigar todas essas denúncias. E as coisas estão lá, só que também parece-nos que não há interesse desta instituição em resolver ou ir por detrás daqueles que são as denúncias, porque as denúncias nas lundas não são de hoje.
A Voz da América contactou igualmente Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, que, sem gravar entrevista, pediu que os denunciantes apresentem casos específicos para que a instituição possa agir em conformidade. Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora falar de uma formação política, a UNITA e o Para Já Servir Angola, de Abel Chivukuvuku, revelam sintonia quanto à manutenção da Frente Patriótica Unida. Mas a legalização do projeto político de Chivukuvuku como partido continua a alimentar receios, agora extensivos ao futuro do Bloco Democrático, outro integrante da Frente, se a Frente poderá servir como está ou terá que ser reformulada como uma coligação de diversos partidos. No lançamento de um ano de congresso no seu partido, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, reafirmou convicção na continuação da Frente Patriótica Unida, mas o Para Já Servir Angola admite uma reformulação. João Marcos.
Quando o tribunal legalizou o projeto político de Abel Chivukuvuku em outubro do ano passado, vários observadores direcionaram as suas análises no futuro da Frente Patriótica Unida. Abordado a propósito, Adalberto Costa Júnior critica o contexto da legalização e apresenta argumentos para assegurar firmeza da FPU rumo a 2027.
A FPU tem sido uma boa opção. Obteve, sob a bandeira da UNITA, o melhor resultado eleitoral numérico que a UNITA já teve. É natural que o nosso adversário combata a FPU. Isto não tem nada de anormal. É natural que uma ampla frente para a alternância preocupe um MPLA em crise. E da ampla frente é uma ameaça à manutenção do poder por parte do partido que tem governado este país. Surpreendia-me e sempre me surpreendeu como é que o MPLA, porque é o MPLA que tem mandado nos tribunais, não tinha legalizado para já há mais tempo. Isso para mim era uma grande surpresa.
A Voz da América insistiu num contacto com o secretário para a informação do Partido no Poder, Esteves Hilário, mas não foi possível obter a sua posição em relação a estas considerações. Do lado do Para Já Servir Angola, o auxiliar Serafim Simeão não avança em que moldes, mas admite uma reformulação como medida para a continuidade. Mas há um elemento, diz o analista Chiplica Eduardo, capaz de quebrar esta unidade. O jurista acrescenta que os receios que pairam têm razão de ser.
A FPU está trêmula, porquanto o Bloco Democrático deverá, nas próximas eleições, concorrer isoladamente sob pena de extinção. O Para Já Servir Angola, com a legalização e pelo egocentrismo ligado ao seu líder, dificilmente vai coligar com a UNITA, olhando também para aquilo que é tradicional. É legítimo esse receio. Há ainda muitas dúvidas, efetivamente, se haverá essa frente nos termos anteriores ou a possibilidade de uma coligação eleitoral.
O líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, num recente pronunciamento, reafirmou continuidade da Frente Patriótica Unida. João Marcos Benguela, Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voo português, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é voo português. Pode-se inscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. À nossa frente, mais 40 minutos de emissão. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o África Agora é um programa que pode acompanhar sempre nas nossas redes e, claro está, através do nosso portal na internet voaportugues.com. Estamos a transmitir em onda média. Vamos agora falar um pouco de economia. O crescimento da economia angolana vai abrandar este ano, em parte devido a mudanças económicas na China. A Paula Alves Silva tem os pormenores.
Numa avaliação da economia angolana, a Companhia de Avaliação Económica Oxford Economics diz que a economia angolana deverá crescer este ano 2,7%, um abrandamento face à estimativa dos 3,7% registados o ano passado. Este abrandamento deve-se ao facto da economia angolana continuar dependente do petróleo. Prevendo-se uma redução no consumo de petróleo pela China, cerca de 50% da produção petrolífera angolana. O aumento da venda de veículos elétricos na China deverá levar a uma redução dessa compra. O abrandamento este ano deve-se também, segundo a Oxford Economics, a possíveis atrasos nos projetos petrolíferos nacionais e a um abrandamento no setor da construção. A Oxford Economics diz que este ano a produção petrolífera angolana vai estagnar nos 1.173 milhões de barris diários, depois de ter subido 3,6% para 1.170 milhões de barris em 2024. A análise afirma que a produção de petróleo em Angola subiu ligeiramente em novembro, cumprindo a meta do governo, acrescentando que se deverá ter registado o ano passado um aumento na produção petrolífera de 3,6% para 1.170 milhões de barris diários, subindo ligeiramente para 1.173 milhões de barris por dia em 2025. Na nota enviada aos clientes, o departamento africano desta consultora londrina aponta que os números da Agência Internacional da Energia sobre a produção petrolífera de Angola estão alinhados com o objetivo do governo de 1.180 milhões de barris diários para 2024. Os dados, continua, mostram que a produção recuperou para os níveis de 2022, depois de extensas operações de manutenções no Poço Dália, no primeiro trimestre de 2023, que causaram um declínio na produção. A recuperação do ano passado apoiou um crescimento económico mais forte em 2024, já que o setor petrolífero representa 25% do produto interno bruto e quase 90% do comércio, mas a estagnação prevista para este ano fará a economia crescer 2,7% face à estimativa de 3,7% para 2024.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com um incentivo para a seleção de Angola de futebol de jogadores que jogam nos campeonatos internos. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou um aumento dos prémios para o Campeonato das Nações Africanas, o CHAN, realizar-se em fevereiro na Tanzânia, Quénia e Uganda. Angola está lá e a CAF anunciou que o vencedor vai levar para casa 3 milhões e meio de dólares. O sorteio para a competição, que se inicia no dia 1 de fevereiro, é na próxima quarta-feira em Nairobi. Angola, portanto, como dissemos, está lá com outras seleções africanas de jogadores que jogam nos campeonatos internos. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje temos um Benfica Sporting de Braga, meia-final da Taça da Liga, que vem poucos dias depois do Benfica ter perdido para o campeonato com o mesmo Braga, o que foi a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Dois jogos sem vencer levam-nos com uma determinação enorme para o jogo e vencer um título que o Benfica não vence desde 2016. Por isso, vamos com enorme motivação em vencer, em fazer um grande jogo e para estarmos presentes na final.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que hoje defronta o Braga nas meias finais da Taça da Liga. Ontem o Sporting qualificou-se para a final. O novo treinador do Sporting, Rui Borges, estava contente e pronto para jogar a final no fim de semana.
Eu só queria jogar a final, independentemente do adversário. Como eu disse, nunca tive nenhuma, estou agora, independentemente de ser o Braga ou o Benfica, são duas boas equipas e estaremos preparados para a equipa que for que tenhamos que defrontar no sábado.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal, o treinador do Porto, que ontem perdeu, portanto, é Vítor Bruno.
Um jogo decidido, me parece, no detalhe, de uma equipa que foi mais feliz do que a outra. É futebol. Não fomos competentes o suficiente para poder fazer golo, para criar situações de perigo em maior número. Sporting ganhou, ganhou em detalhes, volto a dizer, não foi superior ao Porto.
É verdade, os golos são detalhes importantes no futebol. Em Inglaterra ontem também um jogo da Taça da Liga, a Taça Carabao, o Newcastle foi a Londres bater o Arsenal 2-0. Hoje o Tottenham recebe o Liverpool. Entretanto, hoje também começa a Supercopa de Espanha, que se disputa na Arábia Saudita, frente a frente Athletic Bilbao-Barcelona, amanhã Real Madrid-Maiorca, a final é no domingo. Basquetebol americano, NBA, vamos começar por Bruno Fernandes. Há crescentes notícias não confirmadas, que pode estar agora a caminho do atual campeão europeu, o Fenerbahçe da Turquia. O internacional angolano chegou a ser visto como opção do Barcelona, é considerado pelas equipas europeias como um jogador de destaque devido à capacidade atlética e experiência. Bruno Fernando foi dispensado antes de entrar em vigor o seu contrato, mas segundo notícias na imprensa desportiva americana, Bruno Fernando ainda oferiu $1,115,128 pelos 17 jogos que fez pelo Toronto Raptors. É, nada mal. Ontem, os atuais campeões, o Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, bateram o Denver Nuggets em quarto na outra conferência, a Conferência Oeste, resultado 118-106. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e apanhou uma sova, uma surra. Perdeu com o Houston Rockets 135-112. Washington mantém-se em último lugar na Conferência Leste em 34 jogos, só ganhou 6. Ninguém é pior que esta equipa. São os mamparras da NBA. Ação Democrática Independente, ADI, de São Tomé, cujo governo e respectivo primeiro-ministro Patrice Trovoada foram exonerados pelo presidente na segunda-feira, indicou Hélio Vaz de Almeida para liderar o próximo executivo. A comunicação, feita numa carta enviada hoje ao chefe de Estado, e a que a Voz da América teve acesso, aconteceu horas depois do mesmo partido, através do deputado e membro da Comissão Política Edmilson das Neves, comunicar que a ADI não iria indicar um novo primeiro-ministro e que defendia a realização de eleições antecipadas. Mayra de la Saleta.
Na carta enviada ao presidente, o líder da ADI e primeiro-ministro exonerado, Patrice Trovoada, diz que, e cito, na sequência da carta da Presidência da República datada de 6 de janeiro, solicitando ao ADI, maior partido votado e dispondo de maioria absoluta no Parlamento, após as eleições legislativas do ano 2022, a apresentação de outra individualidade para assumir e exercer o cargo de primeiro-ministro e chefe de governo em substituição do Dr. Patrice Emery Trovoada, vem o partido apresentar o nome do Dr. Hélio Silva Vaz de Almeida para o referido cargo. Fim de citação. Entretanto, horas antes, numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, o deputado e porta-voz da ADI, Edmilson Neves, defendeu a realização de eleições antecipadas. E cito, é chegada a hora de devolver a palavra ao povo para que cada um, na sua consciência e no interesse da nação inteira, faça a sua melhor escolha. Fim de citação. Neves acrescentou que a ADI e os militantes não podem aceitar, através de ações conspirativas e alianças contra a natura, que os direitos conquistados nas urnas sejam infantilmente desprezados, ignorados e mesmo ridicularizados. Na segunda-feira, o Presidente da República exonerou Trovoada e o seu governo devido ao que chamou de, e cito, incapacidade em apontar soluções atendíveis e comportáveis com o grau de problemas existentes no país. Fim de citação.
Era a Mayra de la Saleta, quando são 12:29. Vem aí mais 30 minutos de informação com o Álvaro Lugero de Andrade. São Tomé também vai estar em foco novamente. E mais, Moçambique também. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 7